O novo marco legal do saneamento, aprovado no Congresso Nacional, procura expandir o saneamento básico no Brasil. O projeto de lei traz a possibilidade de descentralização da prestação dos serviços como um dos caminhos para melhoria. Segundo o texto, a regionalização da prestação geraria ganhos de escala e garantiria a viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços. O professor do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Marcelo Arno Nerlin, comenta.
Essa questão da descentralização e concentração do serviço é um velho dilema, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que, principalmente a partir dos consorciamentos municipais e da lei dos consórcios públicos, isso se incrementou e demonstrou para várias municipalidades que havia chegado uma época da colaboração e não mais uma época da disputa. Mas te reportando sobre essa questão da formação de blocos, né? Isso se materializa como uma perspectiva de formação de uma espécie de currais. Você precisa, de fato, uma estrutura e uma infraestrutura mínima que permitam uma operacionalidade econômica do serviço. Isso é indiscutível, isso precisa ser pensado. E talvez esta foi uma das formas encontradas para você tentar juntar municípios, né, agrupar municípios em torno de um interesse comum. É claro que o interesse comum não é a prestação de serviço e a atração de recursos, mas sim a privatização.
De acordo com os dados de 2017 do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, os prestadores desses serviços, nos moldes atuais, ficam assim distribuídos: 68,9% são empresas estaduais de economia mista, 14,4% são da administração pública direta, 9,3% são autarquias, 2,9% são empresas privadas, 1,4% são empresas públicas e 0,1% são organizações sociais. O PL apresenta, portanto, a privatização e a descentralização como soluções.
Algumas ideias contidas nesta nova normação são positivas, em especial quando ela se proporia, por exemplo, a cooperação entre os entes federativos, para que a prestação, a contratação e a regulação dos serviços fosse adequada e suficiente e conseguisse nos permitir a universalização dos serviços e, junto com isso, também a modicidade tarifária. Então, esse é um movimento positivo. A norma induz positivamente. O problema é que esta cooperação entre os entes, ela não tem o propósito de manutenção, ou pelo menos em tese não tem. Ela está moldada para a privatização. Então, é importante destacar que este não é um jogo que já está jogado até o fim. Os municípios terão autonomia e em muitos municípios já os munícipes se aperceberam que a água e esgoto é uma galinha de ovos de ouro. Então, você vai ter uma dificuldade e aí esse estímulo à cooperação entre os entes federativos pode fomentar o estímulo entre os municípios e resultar novos consorciamentos e novas formas de operação positivas. Então, é um pouco disso. O direito é um instrumento, resta saber quem irá utilizar-se da melhor forma dele.
Apesar da abertura apresentada pelo novo marco legal, caberá às instituições estatais, principalmente as municipais, a negociação de contratos e concessões de serviços ligados ao saneamento. Por isso, Nerlin reforça a importância das eleições municipais 2020.
A importância dos munícipes intervirem neste ano. Temos eleições municipais, precisamos eleger vereadores inteligentes para pensarmos cidades inteligentes e sustentáveis. Isso é fundamental para o futuro da humanidade. Nós estamos tratando da água, a água é um recurso finito, nós não podemos desperdiçar esse recurso. E por isso, sim, precisamos tomar medidas. E se esta lei vier para servir para chacoalhar o segmento e para que as pessoas prestem atenção sobre a importância da água como um valor universal, como um bem de domínio público, já teria valido a pena.
Eu conversei com o professor Marcelo Arno Nerlin, do Departamento de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, sobre a regionalização da prestação dos serviços de saneamento proposta pelo novo marco legal. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.